Falando de Livros.
Bom dia para você que está no Universo Literário. Eu sou Michele Brook e vamos juntos até às 10 da manhã. Abre aspas, no futuro, todos terão seus 15 minutos de fama. Fecha aspas. Assim falou o proeminente artista do movimento pop art nos anos 60, Andy Warhol. Há 55 anos, Warhol abriu sua primeira exibição em uma galeria, onde sua obra intitulada 13 Latas de Sopa Campbell tornou-se o marco da cultura pop ao transformar um objeto cotidiano em arte, o que logo lhe rendeu também o apelido de Príncipe do Pop. Foi produtor da banda The Velvet Underground e também diretor de cinema. Além disso, escreveu livros como A Filosofia de Andy Warhol e Popsy, Os Anos 60, segundo Warhol. Agora, 30 anos após sua morte, relembramos um pouco de sua obra através de suas próprias palavras. Para saber mais sobre o assunto, conversamos agora com o tradutor dos livros de Andy Warhol, José Rubens Siqueira. Bom dia, José, tudo bem?
Bom dia, tudo bom.
Um prazer falar com você no Universo Literário. Muito obrigada pela participação.
Imagina, o prazer é meu.
José, o Warhol é reconhecido como um artista símbolo da pop art. O que caracteriza a pop art?
O pop art, na verdade, é um fundamentalismo. Ele retoma um olhar sobre a realidade, que é um olhar tradicional, na verdade. Mas assim como no século XIX você pintava uma natureza morta, que era uma travessa de porcelana de Sèvres com um jarro de cristal e algumas frutas, o que a pop art faz é o mesmo olhar, só que para os objetos contemporâneos. Uma garrafa de Coca-Cola, um sanduíche de queijo. Entendeu? Então uhum. é a mesma postura, só que com uma técnica visual simplificada, que evoca os quadrinhos, inclusive,
uhum.
mas é o mesmo olhar, é olhar a realidade à sua volta, uhum. como os artistas fizeram ao longo da história inteira. E aí assume um aspecto extremamente chocante quando aconteceu pela primeira vez, que não foi propriamente o Warhol que inaugurou isso com as latas de sopa Campbell. O Roy Lichtenstein já estava fazendo esse tipo de coisa. Então é esse olhar que, para mim, no meu entender, caracteriza a pop art.
Uhum.
É você fazer uma pintura figurativa, uma arte figurativa da realidade à sua volta, como os artistas fizeram em todas as épocas.
Uhum.
Só que o mundo mudou tanto, você passou a ter a cultura de massa, os jornais impressos, o cinema colorido, e eles incorporaram isso ao olhar do artista para o mundo.
Correto, correto. Agora, além do artista, Warhol também foi diretor, produtor de música e cinema. Que outras produções dele merecem destaque, João? José, perdão.
Eu acho que a obra do Warhol nas artes plásticas é absolutamente fundamental para um momento, abriu um espaço todo. Houve um retorno à figuração, porque era a pop art surgiu no auge do abstracionismo. Então, essa retomada da figuração, usando técnicas modernas como o silk screen, usando fotografia, partindo de fotografias, essa é a obra icônica do Warhol, no meu entender.
Uhum.
Em termos de cinema, ele fez uma outra coisa que ele começa com... O primeiro filme dele era um filme de 9 horas, 12 horas, sei lá quantos, de um homem dormindo. E daí se você assiste aquilo e diz, qual é o significado disso?
Uhum.
Não tem um significado específico, mas é como um quadro, é como se fosse um quadro vivo. Então ele usa a linguagem cinematográfica como uma mídia das artes plásticas. Né? Fica lá aquela tela projetando na parede um homem dormindo durante 9 horas, 12 horas, e você faz um loop, fica permanentemente um quadro animado. O que é muito interessante como experimentação midiática, né?
Uhum, uhum.
E depois ele fez outros filmes e parte para uma coisa que é também icônica do movimento pop, que é a incorporação do sexo. Um filme dele chamado Blowjob é um close de um rapaz que está tendo uma relação sexual, oral, de sexo oral, e você não vê nada de sexo, você vê só as reações dele. Uhum. E aos poucos o Warhol vai ficando cada vez mais ousado e faz filmes com nus, com sexo explícito, um cinema underground interessantíssimo. Tem alguns dos filmes, nem todos são maravilhosos, mas tem alguns filmes do Andy Warhol dessa época sobre o cotidiano de uma classe marginal, entre aspas, americana, que são interessantíssimos, porque retrata justamente essa virada de valores dos anos 60.
Uhum, entendi.
Com muita franqueza, com muito descaramento, sabe? Com uma ousadia gigantesca. Uhum. O Pier Paolo Pasolini, o grande diretor italiano, um pouco depois, incorpora essa liberdade, essa libertinagem na linguagem, quando ele faz a trilogia mítica dos contos de Canterbury, As Mil e Uma Noites.
Uhum.
Então, o Warhol foi um desbravador, na verdade.
Correto. Agora, apesar dele ter se destacado principalmente como artista plástico e multimídia, Andy Warhol também foi autor de 7 livros. Como era esse lado escritor do artista? A gente também pode observar elementos da pop art no trabalho literário do Warhol? Se sim, quais?
O trabalho literário do Warhol que eu conheço, eu conheço bem os dois livros que eu traduzi, O Popismo e A Filosofia Segundo Andy Warhol.
Uhum.
E os outros eu conheço pouco, assim, eu conheço só de ouvir falar, eu não li, mas me parece um trabalho, uma obra extremamente egóica, na verdade. Ele está falando dele o tempo inteiro, contando a sua própria vida, a sua visão de mundo, as suas experiências. Ele circulou do mais baixo mundo, assim, do bafon total de Nova York, do mundo, na verdade, até o Jet Set Internacional. Ele chegou, ele ficou, virou um queridinho da América nas artes plásticas e frequentava reis, rainhas e presidentes e o mais baixo da sociedade ao mesmo tempo, o que é muito curioso, né?
Uhum.
Então, em termos literários, me parece que ele escreveu sempre junto com alguém. Ou seja, ele, de certa forma, ditava e a pessoa escrevia e fazia o texto final e ele aprovava o texto final. São depoimentos sobre a época e sobre a vivência de uma época muito interessante.
Correto.
Ele pega essa questão da transexualidade, que hoje é uma questão que está muito aflorada, que é uma questão do momento, e nos anos 60, 70, ele já fala disso, ele convive com travestis e fala coisas interessantíssimas de uma acuidade, de uma percepção fantástica a respeito de uma delas, que me esqueço o nome agora, acho que chamava Candy Darling. Ele fala que era uma mulher muito bonita, era um travesti muito bonito, extremamente bonito. Ele diz, num dos livros, ele diz que num dia bom ela era extremamente linda, mas que a vida do travesti, do transexual, é uma vida duríssima, porque o homem que quer ser uma mulher, ele imita a foto da mulher, e não a mulher em si, que nenhuma mulher é bonita daquele jeito que está na fotografia a cada hora do dia.
Uhum.
Então, uma vida muito dura, muito sacrificada nesse aspecto.
Sem dúvida.
Então, ao mesmo tempo que ele vive imerso num universo muito fechado, na factory, no estúdio dele, com o grupo de músico Velvet Underground, e um grupo muito fechado de amigos, e recebendo muitas visitas e circulando muito por toda a parte, ao mesmo tempo é uma visão de mundo fechada mesmo, super voltada para dentro, mas extremamente lúcida ao mesmo tempo. Talvez justamente por isso, por ser tão independente, uma visão muito lúcida do mundo, dos absurdos da vida contemporânea.
Uhum. Muito bem, são 9 horas e 28 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário da 104,5 FM. Eu sou Michele Bruck. Estamos conversando com o tradutor dos livros de Andy Warhol, José Rubens Siqueira. José, no livro A Filosofia de Andy Warhol, ele fala sobre vida, sexo, dinheiro, arte, fama. Qual que era a filosofia do Andy Warhol?
É essa extrema ironia. Ele não tinha uma formação cultural sistemática. Ele não tinha uma formação filosófica especificamente, né, em termos de ler Nietzsche, Kant, Schopenhauer. Mas tinha um pensamento. A filosofia de Andy Warhol era, de certa forma, uma ironia em si, né? Diz assim, como ele via o mundo, como ele pensava o mundo. E ele pensava o mundo de uma maneira extremamente imediata, imediatista, prática, extremamente irônica, não chega a ser cínica, é porque ele tem uma candura, na verdade. Ele é uma daquelas figuras como o Rambo, que mergulha, refocila no lodo da condição humana e se mantém puro e com um olhar puro e cândido de criança. Então me parece que é essa mistura de candura, lucidez e ironia que compõe um corpo de pensamento não sistemático que se pode chamar da filosofia de Andy Warhol. É um olhar claro sobre o mundo, vendo os absurdos da sociedade contemporânea, mas vivendo imerso até o pescoço dentro deles.
Uhum.
Eu acho que essa é a filosofia dele.
Correto. Você traduziu, como a gente falou, as obras A Filosofia de Andy Warhol e Popismo, os anos 60, segundo Warhol. Você falou da questão dele ser muito egoico. A partir desse trabalho, como é que você diria que Andy Warhol se descreve? Quem é o Andy Warhol, segundo o Andy Warhol?
Nossa, que difícil. Eu não sei dizer isso nem de mim mesmo. Eu acho que ele não se fazia essa pergunta.
Uhum.
Eu não sinto que ele se fizesse essa pergunta. Ele se considerava uma celebridade, uma estrela, e ao mesmo tempo tinha, no fundo, uma autocensura muito grande. Eu acho que todo o comportamento transgressor dele vem de uma dificuldade de aceitação de si próprio, sabe?
Uhum.
Um homem que não era bonito, que tinha um físico franzino, que foi muito doentio na infância, e que consegue capitalizar isso com o cabelo oxigenado, cabelo branco, né, tingido de branco, e com muitos cuidados, com uma figura andrógena, mas que não chega a resvalar para o feminino abertamente homossexual, numa época em que isso era um tabu violentíssimo na sociedade puritana americana. Então, acho que ele, na verdade, é um homem fraco, de muita coragem.
Uhum.
Sabe, esse paradoxo, e para mim, isso está no cerne da figura do Andy Warhol. Um indivíduo, um ser que é um paradoxo vivo.
Uhum. No livro Popismo, Andy reconta suas memórias durante a década de 60, buscando sempre ressaltar o aspecto pop de cada evento, rememorando aí, como por exemplo, a visita, né, do Papa Paulo VI a Nova York. Até o Papa é pop, né? O que não é pop no mundo hoje, José?
Ah, eu acho que a gente agora está vivendo um momento muito triste. Sabe que nada resiste a rótulo nenhum. Eu acho que tudo é pop e nada é pop. Agora, você tem um presidente que no Dia Internacional da Mulher diz que a mulher tem de cuidar do lar e da educação dos filhos.
Ai, é verdade.
É lastimável. Você ter nos Estados Unidos, na terra do Andy Warhol, um presidente que diz que você pega as mulheres pela pussy. É de lascar.
É verdade.
Quer dizer, a gente está vivendo um momento que as religiões fundamentalistas, o islamismo fanático, não o islamismo como religião em si, mas o islamismo fanático terrorista e o evangelismo fanático terrorista que a gente vive, machista, que a gente vive no Brasil, roubaram de nós a possibilidade de contato efetivo com o sagrado. Então, nos tiraram a religião. E agora, nos tiraram a arte também. Então, a gente está roubando a nossa alma em troca do mercado, da economia de mercado. Eu não sei o que o Andy Warhol sentiria hoje, mas eu sinto que uma melancolia e tem uma tristeza muito melancólica que existe por baixo da obra dele toda, deixaria ele extremamente depressivo hoje.
Com certeza. Maravilha! José Rubens Siqueira, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Um prazer enorme falar com você. Gostaria de te lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Ok, muito obrigado. Um prazer falar com vocês também.
Valeu, tchau, tchau, José.
Tchau, um abraço.
Um abraço. Muito bem, você acabou de ouvir o tradutor dos livros de Andy Warhol, José Rubens Siqueira. Os livros A Filosofia de Andy Warhol e Popismo, Os Anos 60 Segundo Warhol, são publicados no Brasil pela editora Cobogó. Para mais informações sobre o livro, é só você acessar cobogó.com.br. cobogó.com.br, o Gó ali no final sem acento, tá bom?
Falando de livros.